A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. É preciso que conheça a causa disso ou daquilo para eliminar os efeitos sobre isso ou aquilo, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito e seus feitos e seus efeitos, é porque existe a causa. Se existe o mal, é porque existe a causa. Eliminando a causa, acabaram seus efeitos, acabaram os males. O magnético é o imperador de todas as ruínas existentes no mundo, que na batalha da destruição, ele é o causador do mundo, assim está fornecendo seu progresso com sua fúria de destruição, por ele estar a caminho do fim da sua ação. E assim, em outras épocas, a matéria já refloriu e chegou no seu auge em que viviam todos sonhando com as ilusões. Tudo isso se passou. Épocas em que todos viviam contentes, felizes, cantando, alegres, e hoje tão diferentes. Todos se maldizendo, todos chorando, todos insatisfeitos, todos preocupados, todos tristes. E essa situação é derivada da fase magnética que está devastando tudo, desequilibrando tudo, destruindo tudo, por ser uma fase que chegou ao seu fim e por chegar ao seu fim está sendo destruída. Tudo isto movimentos naturais da natureza. Não há culpados, ninguém é culpado, e sim uma fase que findou e está em extermínio. É a causa de todas as ruínas que está se passando em todo o universo, porque não há efeito sem causa. Então, aí vem a desolação da humanidade. Todos desolados, todos intranquilos, todos aflitos, todos sofrendo, todos penando, por ser um flagelo natural da natureza. O desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de todos os seus feitos. A natureza em ruínas e os seus feitos também. A natureza terminou também e também quer terminar com seus feitos. Então, a liquidação de um modo geral. Não há quem não esteja sentindo a brutalidade e o esfacelamento que é a natureza em destruição de seus feitos. Porque diz o magnético, acabou-se o império do segundo milênio. E por acabar o império do segundo milênio, também acabará toda a sua corte. Acabando toda a sua corte, que são seus feitos. Então, diz o magnético, terminou a minha ação sobre a natureza. Não governo mais esta natureza. Então aí, todos desgovernados, tudo desgovernado, tudo em ruínas, tudo de mal a pior. O magnético em ação e em destruição dos seus feitos. Acabou a fase, acabou o reinado do magnético. Então, todo reinado destruído. E é por isso que o mundo vem há muito em ruínas, cada vez mais, cada vez a pior, e tudo piorando sempre até findar-se a ação magnética. E o magnético dizendo, acabou a minha missão, e por ter acabado a minha missão, tudo em liquidação, moral, física, financeira e natural. Então, isso são movimentos naturais da natureza, e por serem naturais, não há culpados, e sim a natureza que é culpada de tudo isso que vem se passando há muito. Tudo piorando sempre. E o que é feito pela natureza, não há quem possa endireitar. Por mais que se esforce de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, não há quem endireite. São movimentos naturais da natureza. Acabou-se a fase do segundo milênio. A fase do segundo milênio em destruição, sendo destruída por seus seres. As pessoas são instrumentos do magnético, dirigidas pelo magnético, na condição de robôs da natureza. Se existem os maus destruindo tudo, é porque existe a causa, pois não há efeito sem causa, e a causa é o efeito magnético. As pessoas são dirigidas pelo magnético. O magnético é que transmite na pessoa esse ou aquele desejo para fazer isto ou aquilo que o magnético deseja. Então, a pessoa é um instrumento do magnético, por a pessoa ser de formação elétrica e magnética. Então as pessoas não são culpadas. Para quem não conhece, censura o procedimento da pessoa, esquecido de que não há efeito sem causa. Se a pessoa está procedendo assim, é porque não há efeito sem causa. Então, qual é a causa? O eletromagnético. Então, as vontades, as causas dos procedimentos maus, monstruosos e criminosos, existe quem esteja induzindo para tais atos. São forças magnéticas atuando em cima das pessoas para cometerem os maiores crimes, as maiores barbaridades, a serviço do magnético, porque não é efeito sem causa. A causa de todo procedimento mau, de todo desequilíbrio da humanidade, é o magnético atuando na pessoa para destruir e ser destruído, porque não é efeito sem causa. Mas quem não conhece a causa, julga somente o feito, julga somente os efeitos. Então não vê? Isto está a olhos vistos. Se o mundo inteiro está na ruína que está e caminha para tudo pior cada vez mais, então não estão vendo que há uma causa natural, que é o magnético. Todas essas pessoas estão atuadas pelo magnético para se destruir e destruir tudo. Todos estão sob o efeito do magnético, porque todos são dominados pelo magnético. O magnético tem um domínio total sobre tudo e sobre todos. Então, não estão vendo que a destruição do mundo só podia partir de um movimento natural da natureza? Porque é o mundo inteiro pedindo socorro, SOS, socorro. Ninguém sabe onde vai parar, porque as previsões são todas o pior possível. E de forma que, com a chegada do terceiro milênio, que é a voz espacial, a voz racional, o segundo milênio tinha que se retirar, e na sua retirada, retirando todos os seus feitos. Para retirar todos os seus feitos, liquidação de tudo. Liquidação física, moral, financeira e natural. Natural da natureza, por a natureza sofrer as consequências da ação magnética. Então, as ruínas do mundo inteiro não há culpados. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos estão sendo instrumentos do magnético para liquidar e ser liquidado. É assim, o mundo vem passando por essas mudanças, como a fase do primeiro milênio, que foi a fase selvagem. Então, terminou a fase de selvagem, tudo quanto foi selvagem foi liquidado, por ter entrado a fase da civilização, a fase do segundo milênio. Acabou-se agora a fase do segundo milênio, que é a fase de animal racional. Então, essa fase entra em liquidação de tudo, para dar lugar à fase do terceiro milênio, que é o progresso racional, é o progresso cosmológico, a fase racional. Mas a humanidade, que desconhece todos esses movimentos naturais da natureza, ficam todos alarmados pela situação calamitosa que passa o mundo, que não é para menos. E dizendo, nós estamos no fim do mundo, pelo que se passa, estamos nos fins dos tempos. Tudo acabou. Hoje é miséria e muita miséria é desolação de todos. E o desânimo de viver e de lutar tanto para manter um corpo de matéria que nada vale. Nada vale porque não tem garantias. E quem não tem garantias, não tem paz. E é por isso que em todo o universo a inquietação de todos é geral. Tudo se acabando e todos vivendo por viver, porque não há mais prazer de viver. A alegria acabou-se, somente tristezas, preocupações e desinquietações. Mas tudo isso, natural da natureza, porque é mundial. Atravessa o mundo as horas mais negras de sua existência, porque cada vez é pior, porque a fase está em extermínio. O magnético botando todos loucos e todos tontos. Todos sem saber o que fazer para um pouquinho de sossego ter. Então o magnético botando todos loucos, completamente loucos, uns contra os outros, sem motivo e sem razão. Por nada, sacrificando a vida uns dos outros, porque o magnético botando todos loucos para destruir e se destruir. A destruição dos seus feitos, a falência dos seus feitos, a liquidação dos seus feitos e de tudo que existe. Porque terminou a fase do segundo milênio. Então, o segundo milênio entrou em liquidação. Liquidação moral, física e financeira. Liquidação horrorosa, pavorosa e criminosa. Criminosa porque o magnético não reconhece direitos. Ele está em liquidação e ele está liquidando tudo. E por isso não reconhece direitos. Por isso mata tudo, se mata à toa, se mata por nada, ação magnética sobre seus robôs, sobre seus instrumentos. Então aí se discute por tudo, se mata por tudo, inimizades por tudo, antipatias por tudo, o magnético causador da loucura de todos, para o extermínio do seu comando, para o extermínio da fase do segundo milênio, por ter entrado na Terra a fase do terceiro milênio, a fase racional. Esta é a fase de recuperação da humanidade para os que chegarem a tempo de serem recuperados. Então está aí a fase racional, a fase do terceiro milênio. Porfírio, é uma destruição total, né? Um desentendimento no mundo geral, inclusive todo mundo com medo de uma guerra, terceira guerra, uma guerra nuclear.
É o fim do mundo, né? Como diz, na verdade é o fim de um império que, depois de longas eternidades e tenebrosas eternidades, que foram consequência de algo que aconteceu lá nos primórdios, antes da fundação do mundo, e que é uma história que realmente merece muito a nossa atenção, pelo menos numa consideração preliminar, em que o mundo superior, a força suprema, no afã de melhorar mundos inferiores, transportou de mundos inferiores para um mundo em que todos estavam bem, que era o nosso conhecido bíblico paraíso, né? O Éden, que é também conhecido na cultura racional como o paraíso racional, que era a idade do alfabeto astrológico, né? Você lembra que houve uma fase de astrologia que a humanidade vivia muito bem, não havia sofrimento, né, Oswaldo? Você lembra disso, né?
Já foi melhor, né, o mundo, Mas abusaram, né?
Houve alguma coisa em que, para melhorar, os que estavam lá embaixo foram trazidos para a parte de cima, e aí houve uma traição. Isso no mundo espiritual, no mundo invisível, e que depois houve como consequência este império, a formação de um império do Senhor Magnético. E quem são os dois personagens fundamentais? É o Senhor Magnético e o Pai Amado, que pode também ser chamado de Jesus. Jesus Amado, o verdadeiro Pai de toda a humanidade. Que agora, na fase racional, o racional superior da Terra. Aí nós começamos a entender a história, o que aconteceu, e a grande traição que foi feita por esses maus elementos, quer dizer, primitivos, né? Do mal, e que deram início a um segundo milênio depois da astrologia. E a prova disso está no Antigo Egito. Eles começaram a usar fantasias, quer dizer, a transmitir no povo um mundo espiritual invisível. Começou a transmitir no povo a vontade de se vestir, a vontade de usar dinheiro. Então essas coisas, eles é que inauguraram o artifício aqui embaixo. É muito detalhe, é muita informação, e aí então é como que se traduz em resumo. Esta corte do magnético matou Jesus, traiu Jesus, porque ele é que era o dono e é o dono. Mas, por ser o Pai Eterno, estava morto para eles, mas não para a eternidade. Então, aonde agora ele vem o retorno, né? Se nós olharmos direitinho no texto bíblico, Oswaldo, sem maiores detalhes, parece que no sexto dia Deus descansou, né, na sua criação. E aí, se ele ficou descansando, quem é que ficou tomando conta do mundo, né? Quem é que ficou governando o mundo? Já tem uma dica aí no próprio texto bíblico, né? Então, quais são as forças que ficaram governando o mundo? Está aí nessa lição que o Racional Superior nos fala, da alta corte do segundo milênio, né? Que é uma forma de artificial de viver, que foi criada pelo mundo espiritual, experimentando com o povo aqui na Terra. E isto aconteceu, Oswaldo, não aconteceu em todo o mundo, né? Se nós olharmos direitinho, tem partes do mundo que a coisa aconteceu muito forte, que que é lá nas Arábias, né, principalmente, e tem as outras partes, como, por exemplo, as Américas. O que aconteceu aqui já foi diferente. Então, uma das razões de não ter acontecido por igual esse império magnético, o artifício, que também é chamado de abismo, o racional superior chama o artifício de abismo. Então, toda a humanidade que vive, de modo artificial, está dentro desse abismo. Esse é o detalhe, né? Que ninguém está fora dele. Então, todos nós estamos dentro do abismo. Por isso que a lição do Quem És Tu fala isso. Depois a gente revela aqui, né, João? Se você puder, até separa aí. Que é para a gente entender que o abismo é o artifício. O artifício é governado por uma corte do segundo milênio, a corte do magnético. E Jesus, o verdadeiro pai da humanidade, ficou morto. Então, aí é onde a gente vai conhecer a verdadeira história de tudo isso que aconteceu, dessa civilização materialista, e que aconteceram muitas coisas lamentáveis, mas, ao mesmo tempo, o povo veio sendo preparado e saiu do atraso. E aí, quando sai do atraso, entra no terceiro milênio. Mas isso tudo tem razões, e muitas outras razões, porque na formação do mundo, Oswaldo, você sabe que o início era tudo puro, limpo, perfeito. Degenerou a água, degenerou a terra. A terra, onde ela ficou mais enfraquecida, virou cinza. A água, onde ela ficou mais derretida, virou goma, né, que foi virando água. A água penetrou a cinza e foi separando. No fundo desse buraco, que é o mundo onde nós estamos, é que então deu a separação das terras, dos continentes, né? E aí, aonde propiciou a formação, inclusive, dos idiomas diferentes, do modo de falar, né? Que em cada parte dessas do nosso mundo, que ficaram separadas pelo mar, essas partes, os povos que foram desenvolvendo em cada uma delas, tiveram orientações diferentes, né? Então nós vamos inicialmente aqui, para a gente começar a estudar com calma bem esse assunto, que tem muita coisa para falar. Vamos começar com essa questão da separação das terras em vários continentes, que foi uma questão geográfica para a formação desses povos diferentes, né? Cada um com a sua forma de entender. E quem vai nos falar isto é a nossa amiga Heleda de Oliveira.
O porquê dos idiomas diferentes. E assim nas terras, ou as terras, ao serem divididas pelas águas, pelas partes que submergiram, ao fazerem esta divisão, foi que, daí, cada qual criou e inventou o seu idioma. É por isso que houve as diferenças de raças, de povo e de idioma. Ignorando todos o porquê disto, o porquê foi que as partes, como já sabem, que não eram sólidas, submergiram. E daí, a água tomando conta dessas partes, havendo então essas divisões em que puseram o nome de países ou de nações. E pela diferença dos micróbios, por serem uns mais queimados, outros menos queimados, é que deu consequência a essa variedade de cores. Mas todos são de uma origem só, porque são animais racionais. Todos de uma origem só e com idiomas diferentes, devido a ficarem separados uns dos outros pelas águas. E daí cada qual criando o seu idioma, a sua língua, a seu modo. Mas todos são irmãos, por serem de uma origem só. Então, ao haver as divisões das terras, cada qual foi se desenvolvendo da melhor forma possível. E uns se desenvolveram na frente dos outros. os mais acomodados se desenvolveram menos e os mais impacientes se desenvolveram mais. É por isso que ficaram uns mais desenvolvidos do que outros, uns mais atrasados do que outros. Assim, para chegarem a esse ponto, quantas eternidades passaram? As partes sólidas estão aí e as partes que não eram sólidas submergiram e a água tomou conta, criando então um embaraço entre o povo que nunca soube o porquê deste mistério, o porquê deste fenômeno. E daí surgindo raças diferentes devido aos micróbios. Do micróbio amarelo, o amarelo. Do micróbio preto, o preto. Do micróbio branco, o branco. E assim sucessivamente. Mas para chegarem a esse ponto, ainda eram monstros, mas monstros mais adiantados, devido às novas gerações. Devido, então, à lapidação dos seres pela multiplicações das gerações, vindo a lapidação sobre todos os pontos de vista e de entenderem, de se entenderem, de se compreenderem, de viverem sempre melhor. E assim as novas gerações, novos inventos, novas formas, novas descobertas, novas pesquisas de geração para geração. Assim foi se multiplicando os que passaram de monstros para primitivos selvagens. Já como selvagens tinham algum entendimento, o que ocorreu com as novas gerações que chegaram ao ponto de terem entendimento, de fazerem tocas, locas, malocas, choças e etc. E daí nascendo a luz do princípio da formação das coisas para chegar no princípio do princípio da marcação das coisas, dos nomes criados e inventados pelas novas gerações até chegarem no princípio de serem caminhados para animais civilizados. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Então, Oswaldo, se nós olharmos a história da civilização, a história geral da humanidade, do antigo Egito, que era misterioso, que até hoje todo mundo sabe que era misterioso, e a civilização veio crescendo, esta civilização que veio crescendo, ela é fruto de um artifício, de esse império artificial criado pelo Senhor Magnético e não por Jesus amado, não pelo verdadeiro Deus. Porque no início dessa história, antes da fundação do mundo, houve uma traição. Por isso é que depois se repete, aqui embaixo houve uma traição no mundo em cima, né? Mundo espiritual. Aí aqui embaixo se repete depois a história que a gente conhece, a história cristã, que o Judas Iscariote foi o traidor e que vendeu Jesus por 30 moedas. E todos vestidos a fantasias de Caifás. Porque o Caifás é a força espiritual que botou a roupa nos faraós, e os faraós ganharam um poder magnético muito grande e dominaram aquela parte das Arábias, né? Mas do outro lado do mundo, os índios ou os indígenas, né, que os maias, os incas, os guaranis, que estavam separados das Arábias, eles tiveram uma forma de aprender mais natural, bem mais natural, e continuaram, como diríamos, no paraíso, entre aspas, né, vamos dizer assim, né? Era um paraíso primário, mas sem recursos da civilização. E, por incrível que pareça, a civilização que vem lá do primeiro mundo, da Europa, da África, etc., e chega aqui achando que vai civilizar os índios, mas os índios eram muito mais civilizados no sentido do retorno ao mundo de origem.
Porque viviam a favor da natureza, viviam com a natureza, se entendiam com a natureza. Aí vieram os europeus e quiseram mudar tudo. E piorou, porque hoje tem índio doente, índio com uma porção de doença do o civilizado, vamos dizer assim. Então acabou destruindo o que estava do seu lugar direitinho lá.
É, essa foi a grande inversão que a civilização fez e como diz o outro, acabou perturbando a evolução dos povos, principalmente, notadamente, das Américas. Mas nas Arábias também existia a parte boa, a parte do bem, a parte do mal. Quer dizer, muitos ainda mantiveram uma fase de astrologia, houve o desenvolvimento ainda nas Arábias a manutenção do que era o alfabeto astrológico na formação da civilização. Veja bem, na civilização decorrente do faraó, do tempo dos primitivos faraós. É apenas esclarecendo que os primitivos faraós desenvolveram o campo magnético muito forte pela formação do império da corte do senhor magnético, e aí então houve uma destruição que a natureza se revoltou e houve um terremoto e formou o deserto do Saara. E a outra parte, que seria um pouquinho melhor, foi pegando esses resquícios e aí veio a história mais ou menos que a gente conhece, os novos faraós, a Arábia, Moisés e toda essa história da civilização, e vieram encontrar os índios que estavam do lado de cá, né? Porque os índios estavam levando uma forma de vida natural e que... Então aí houve aquele choque. E para o ser materializado houve um choque assim, mas como que pode? Todos achavam que o mundo terminava lá no mar Mediterrâneo, né? No tempo antigo o mar Mediterrâneo era o mundo. Fora do mar Mediterrâneo era o abismo. Quer dizer, histórias daquela época, né? E quando conseguem sair do mar Mediterrâneo, aí chegam mar Mediterrâneo, aí chega nas Américas, né, os grandes descobrimentos daquela civilização que está lá na Europa e na Ásia. E aí então vem e encontra os índios e fazem isso, essa quase que covardia, né, porque dizimaram as civilizações indígenas. Antes da gente chegar a mais comentários, vamos ouvir aqui o que a Bernadette nos separou aqui de esclarecimento dessa vida que os indígenas têm nas selvas. Eles vivem de uma forma pura, né? E não artificial.
Os indígenas que não têm os recursos dos civilizados e são os mesmos seres humanos, com a diferença de serem selvagens, são mais fortes e não tem conforto de espécie alguma. Não tem recursos nem ciência. Limitam-se em tudo, com a maior insignificância. Não tem as variedades que têm os civilizados, para o enfraquecimento de si mesmos. Como assim os selvagens, que ainda existem aí pelas selvas, porque o tempo ainda não deu para que todos ficassem civilizados. E assim, existem muitas tribos de selvagens porque o tempo ainda não deu para que todos ficassem iguais. Com mais tempo todos ficarão. Olha a duração de um índio e olha a duração de um civilizado. O civilizado vive pouco e o índio vive muito, sem conforto de espécie algum, porque o civilizado vive sob o envenenamento do artifício e o índio vive puramente dentro da selva, com a sua ingenuidade natural da natureza. Viviam em tocas, em malocas, viviam como bicho. Eram verdadeiros bichos. Não tinham conhecimento de coisa nenhuma. A alimentação era fruta e capim. O índio passa a ser contra o civilizado devido às confusões que faz antes de conhecer o que é a civilização. E depois agradece o civilizado. Quando acabou a fase de selvagens, os selvagens perderam o direito de viver e por isso foram todos dizimados pela própria natureza, porque começou o início da fase da civilização, que é a fase do pensamento, E assim a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Por fim, os europeus chegaram nas Américas para doutrinar os índios que viviam naturalmente, querendo mudar a vida deles. Mais ou menos isso também na fase de astrologia, que vivia todo mundo naturalmente e depois mudou e ficou complicado o mundo.
É, na fase de astrologia viviam todos ao natural, nus. Não havia roupa, não havia fantasias, não havia arte. E todos eram saudáveis, e praticamente nem morriam, né? Porque eram selvagens naquela fase, né? Depois é que entra a civilização e entrou com todas essas causas de doenças. A roupa passou a ser uma causa de doença, né? O dinheiro passou a ser uma arma de morte, né? Porque pela ganância e ambição foi criada nos primórdios desta nossa civilização. É, os primórdios, a gente sabe quais são, né? O ouro, aqueles impérios da Idade Antiga, né? Depois vem os gregos, os romanos, a Idade Média, essa coisa toda. O dinheiro sempre foi a mola do mundo. Então este mundo criado pela civilização, que é o segundo milênio, ele é comandado pelo Deus do Dinheiro. E o Deus do Dinheiro é chamado de Judas Iscariote. Ele é o dono do dinheiro, por isso é que nós passamos todos a viver nesse mundo a vida de judeus errantes. Não há nada a ver com o povo judeu que a gente conhece, mas sim que toda a humanidade passou a ser judeu errante. Bom, toda a humanidade que está dentro do abismo. Porque tem a humanidade que não ficou dentro do abismo, que é exatamente esses indígenas, né? Que ficaram vivendo ainda no natural, praticamente nus, né? Alguns povos, não sei, na África tinha, né, ainda algumas tribos, na Austrália e nas Américas. São os povos que não ficaram impregnados por essa
civilização,
por esse abismo. Esse é que é o verdadeiro abismo, né? Para falar em abismo, é rapidinho, Oswaldo. Então, essa mensagem que vem em 1935 do Quem És Tu, fala nesse abismo. Você repete aqui para nós?
Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes num abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Então, você vê, ambicionando tudo quanto é de material.
Dentro do abismo.
Dentro do abismo.
E que abismo é esse? A gente imagina um precipício. Não, é a parte artificial, é o dinheiro. O poder do dinheiro se tornou um verdadeiro abismo. Os índios não entraram nesse abismo, né? Quando os portugueses chegaram na Bahia, que perguntaram, isso aí até é uma parte de uma comédia, né? Mas muito faz parte, né? Os portugueses chegaram na Bahia, pegaram lá o Tupinambá, o caboclo lá, o chefe dos Tupinambás, e ofereceram ouro e coisa e tal, e vamos trabalhar, mas tem que trabalhar, e o Tupinambá virou para isso. Mas vem cá, eu trabalhar para quê? Ah, você vai trabalhar para poder conquistar isso, aquilo, outro, e coisa e tal, para chegar na velhice, ficar descansado, você, vou trabalhar para conseguir o que eu já tenho?
Porque tinha pedras preciosas para todo lado. Brasil não, riquíssimo.
E já tinha natural. A vida saudável. Quer dizer, a pessoa passou no abismo, dentro do abismo, da vida artificial.
Por ambicionar.
Ambicionando, quis melhorar tudo para a velhice. Quando eu chegar na velhice, eu vou me cuidar. Mas para quê? Se já estava bom? Quer dizer, a resposta meio que engraçada, né? Mas triste, profundamente triste, porque a civilização, dentro do abismo artificial, foi chamando os índios e foi destruindo, porque a fase dos selvagens também já tinha terminado há muito tempo. Mas era a forma certa, natural, de chegar ao mundo racional. Por isso é que hoje os indígenas, que nunca tiveram contato com a civilização, já estão na fase racional, já estão com o raciocínio desenvolvido. Quer dizer, a verdadeira
ambicionaram.
A verdadeira civilização era essa. Então essa
caíram no abismo.
Agora, Vem cá, analisando direitinho isso, depois, isso dá muitas conferências, muitos programas de rádio, muita coisa a ser explicada. É uma verdade que tinha que ser revelada, né? E muita gente vai ficar surpresa com isso. Porque a história do nosso mundo, principalmente o mundo ocidental, cristão, ela reflete o reflexo de uma civilização de ordem astral. O mundo espiritual entrou no mundo material e começou a experimentar de uma forma artificial. Mas antes disso, a história do mundo era outra, totalmente diferente. Não havia sofrimento, não havia morte, era um verdadeiro paraíso. Então agora está na hora de revelar essa verdade, né?
E aí a música nós vamos ouvir, A Verdade Se Revelando, com Afrânio Machado.
Chamando, vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando, as profecias se cumprindo, a verdade se revelando, as profecias se cumprindo, todo está cantando. Mais o que duvidar? Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional do nosso mundo retornar. As coisas que eu vou lhe ensinar, mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo, sol, alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo, sol, alegria, a voz de Deus está chamando. Eu
Ouvimos a música A Verdade Se Revelando com Afrânio Machado.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis na livraria Clube Cultural Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja nesse site livrarias e bibliotecas e telefones de contato e também faça o seu pedido de livro Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000.
Pois é, né, Oswaldo? Você vê depois dessa verdade que aos poucos as pessoas vão ficar cientes, porque aí é que nós vamos entender que o ser humano aqui embaixo, ele era feito de robô. Ele foi comandado por esse império do senhor magnético, por essa corte do senhor magnético, né? Pelas aparências, pelas ciências, pelas religiões, que tudo isso foi uma forma artificial de pegar aquelas pessoas, o povo, na fase de selvagens e acelerar o pensamento. Houve um desenvolvimento muito grande. Dentro do abismo, sim, mas houve um desenvolvimento acelerado. Porque se ficasse apenas na fase de selvagem, também levaria muito tempo. E a natureza tem uma coisa que se chama de degeneração e deformação. E provavelmente a humanidade, naquele estágio de selvagens puros, talvez não conseguisse evoluir tanto rapidamente. Então, o artifício tem todos os malefícios, mas também tem a parte boa, que acaba desenvolvendo muito rápido, né? A gente, de tanto ver serpente na frente da gente, a gente acaba aprendendo a sambar, né? Porque se não tiver nenhuma serpente na tua frente, tu vai ficar igual aquele caboclo tupinambá, né? Dormindo na rede, esperando a água de coco cair no chão para poder refrescar. Quer dizer, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, mas o artifício, né? Foi necessidade.
Aqui no livro, no primeiro volume, Porfírio, eu abri aqui o livro e tá assim: vive assim a humanidade, reinando na febre das confusões, que não podia deixar de ser assim, por todos serem confusos, por adotarem métodos de um encanto moribundo. O encantado é o moribundo, porque está condenado à morte, e quem está condenado à morte não pode deixar de ser o moribundo. Esta é a verdade, mas a ilusão faz com que a realidade fique escondida, e por isso o sofrimento aí é desesperador. Alimento as ilusões como um elemento de grande valor, e a realidade da própria vida, do próprio ser, desvalorizam, escondem, traídos por essas fantasias criadas e inventadas por hipócritas e fingidos, sempre traídos pelo orgulho que ostentam, vendo a sujeira sobre todos que clamam, não aguentando o peso da cruz, da responsabilidade de si mesmo, dizendo que a vida é penosa e de sofrimentos, e não sabem que quem deu vida a esse mundo foram seus próprios habitantes. Então, você vê aqui, né? Vivem todos nessa ilusão. E o sofrimento é maior ainda, porque vive na ilusão, querendo, na ganância de querer mais, querer aquele ouro que tinha no chão e o índio não ligava, né? E a pessoa matando por causa disso.
Mas houve consequências, isso tudo tem consequência. A vida artificial, à beira do abismo, desequilibrou toda a humanidade, porque apareceram doenças que não existiam, né? Causou a poluição e todos vivendo submetidos a essa corte do império do senhor magnético do segundo milênio. E a Beth tem essa reflexão para nos falar e afirmar positivamente que na natureza havia todos os recursos para o nosso alimento e a saúde. Beth.
Muitas pessoas estão assustadas, dizendo que vivemos tempos difíceis. E elas têm razão. Os tempos não estão fáceis para ninguém. Dizem que somos atacados por doenças, que os cientistas nem conseguem desenvolver remédios, vacinas para doenças antigas e já aparecem doenças novas. As pessoas atualmente se alimentam com medo de contaminação e, por mais que tentem, não conseguem sequer que a água seja pura. Se formos analisar tudo isso, vamos chegar à conclusão de sempre: o pensamento. O ser humano pensa muito de como preservar a natureza. E também pensam muito em como desenvolver drogas, manipulando ervas e raízes para chegarem a obter remédios que curem todas as doenças e todas as enfermidades. E com esse conhecimento artificial, lutam muito, mas causam destruição, poluição, trabalhos estressantes que prejudicam a si mesmo e também aos outros. Depois, correm atrás de alternativas que mais doenças trazem à Terra. O racional superior nos diz claramente que a flora medicinal e a flora marinha possuem remédios para tudo. E se nós, seres humanos, estamos há tanto tempo nascendo, morrendo, evoluindo cada vez mais com as novas gerações, por que ainda não conseguimos aprender sobre essas curas? Porque perdemos todo o senso da verdadeira natureza. E perdemos esse senso porque o próprio artifício nos desviou dessa verdade. Se não tivesse acontecido esse desvio, iríamos acertando, a vida seria mais longa. Como sempre ouvimos desde os antigos, que realmente a natureza tem remédio para tudo. Então, se não tivesse ouvido a influência artificial, saberíamos o que comer, como cultivar nosso alimento, como manter a nossa água limpa, como amenizar as nossas dores. Mas enquanto estivermos fora do nosso verdadeiro lugar, continuando a lutar, como arma tendo artifício, traremos sempre mais doenças para a Terra e doenças terríveis. Não podemos ficar esperando o milagre da ciência humana. Só com o conhecimento, com a ligação com o nosso mundo de origem, obedecendo às orientações do racional superior, que estão claramente explicadas, é que nós teremos o nosso caminho acertado, teremos nossa vida mais simples, nossa vida mais tranquila, viveremos mais plenamente. Portanto, vamos ler com muito amor, muita dedicação, o livro Universo em Desencanto. Salve!
As pessoas ficaram dominadas pelos feitos do Senhor Magnético, né? Por essa alta corte do segundo milênio. E daí todos vivendo dentro do abismo, sem saber que estava dentro de um abismo, do artifício, de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material e por grande obscuridade do espírito. Portanto, qual é a ação que o espírito materializado deva ter nessa experimentação dos espíritos não materializados? Porque essa fase espiritual acabou a partir de 1935 pela revelação do Quem És Tu. Porque agora o ser humano amadureceu, desenvolveu o pensamento, e aí cada indivíduo vai ter a consciência de optar, de continuar dentro do abismo, e já sabe o que vai acontecer, ou sair de dentro do abismo pelo desenvolvimento do raciocínio, mas precisa aprender a resistir a essa interferência que ainda persiste em todos os pensadores, porque todo esse artifício e abismo foi comandado pelo pensamento e o pensamento comandado pelas forças do magnético. Então a Madalena nos dá um recadinho simples e objetivo: precisamos persistir para resistir ao magnético.
Persistir para vencer o magnético e não ser vencido por ele, porque o magnético age sorrateiramente, sem ninguém perceber, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, porque o magnético não quer perder o que sempre esteve ligado a ele e comandado por ele, o animal racional. Na fase do primeiro milênio e do segundo milênio, todos ligados à energia magnética e elétrica e às duas energias do chão. E o magnético quer prevalecer em classe inferior, comandando tudo que já comandou, quer levar o que puder para a classe inferior. Por quê? A classe superior é a energia que está comandando em vigor a energia natural da natureza que está vigorando a fase racional. E de forma que o magnético procura agir sem que a pessoa perceba, muito de mansinho. E quando a pessoa dá por ela, já deixou se envolver e ser dominado pelo magnético. Ele é sensível, a pessoa não sente. Ele procura desequilibrar a pessoa sem a pessoa sentir. Quando chega a perceber, o pensamento já foi longe e se enrolou, já foi enrolado pelo magnético. Salve-nos com o racional superior. Leia o livro Universo e Desencanto, de Cultura Racional. Salve.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Vivíamos naturalmente. A natureza nos deu tudo, mas fomos para o lado artificial e criamos remédios, quando que na natureza tínhamos remédios naturais que não faziam mal a outra, causavam outro mal, porque hoje a gente toma um remédio para uma coisa e escangalha a outra. Então estava tudo natural, a natureza dando tudo, nós criamos o artifício, criamos remédios e olha a confusão. E é uma briga danada, porque a ganância, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro com remédio, então criou-se uma briga, e onde tem briga, não vai se chegar a conclusão nenhuma. Então, se a gente voltar para o natural, como a Beth disse, os remédios da natureza, vamos viver muito melhor e mais felizes e sem briga. Então, tudo dando certo, porque vive a favor da natureza. Então, nós estamos numa fase de viver a favor da natureza.
E, muito bem entendido, não é voltar ao passado, porque agora nós vamos nos ligar naturalmente com a energia do terceiro milênio. Porque o segundo milênio foi uma necessidade de lapidação, mas foi só para lapidar. Essa agora a gente entende. Não, o pensamento foi só para lapidar. Agora é que veio a solução verdadeira, acelerou. Tudo bem? Agradecemos a essa alta corte do império do segundo milênio, né? Do magnético, muito obrigado, acelerou, chegamos nesse estágio de compreensão. Desenvolvemos grandes remédios e, ao mesmo tempo, doenças cada vez
piores. Grandes doenças.
E as maiores doenças que batam e aniquilam toda a vantagem do progresso artificial. Então, esse progresso está indo ao... a falência, né? Está em falência, porque o dinheiro também tem o seu processo de falência, essa coisa toda. Então acabou o segundo milênio, agora é o terceiro. Nós não vamos voltar ao estado de selvagem, mas vamos voltar à ligação com a natureza de uma forma muito mais evoluída, pelo desenvolvimento do raciocínio. E aí parou o pensamento, o pensamento não perturba mais, e o raciocínio é ligado com o verdadeiro Deus, o Pai Eterno da humanidade, que é o que nós passamos a conhecer agora no universo em desencanto. Vamos aos abraços?
Vambora.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Brasil Racional no Terceiro Milênio abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Se o seu nome não aparecer aqui, considere-se abraçado. E em Nova Iguaçu já vamos abraçando aqui o Maurício, Ana, o Dr. Luiz Cláudio, o Edivaldo lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni lá no Jardim Santa Eugênia e a Bernadette Catarcione lá em Comendador Soares. Um abraço.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meia e o casal MM Magno e Madalena em Benfica, o professor Horta em Inhaúma, o Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e Dona Carmelita em Bangu. Um abraço na Carmelita.
Um abraço para a nossa nonagenária Carmelita. E em Sorocaba, um abraço para Pedra Gaiducas, né? O Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. Lá em Araras, um abraço para o Valdemar e a sua família. Itapecerica da Serra vai para João Carlos Santos e Priscila Leme e em Socorro para Inês Cesário de Almeida. E ainda um abraço lá para Catanduva, para o Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal para o nosso amigo Pedro e Benedito e em Piratininga um abraço especial para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson, Almásia da Livraria Racional e Celso Veloso. Em Rio Claro, em São Paulo, Jefferson, em Itacoaquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mary, Guarulhos, Sônia Regina, e na cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto e Jéssica Loreto, e na Várzea Paulista, Rosa.
E em Contagem, Minas Gerais, um abraço para nossa amiga Ileda de Oliveira, em BH para a Polônia. Em Juiz de Fora, um abraço para Geralda, né? E todo o povo dessa cidade que prestigia o programa Terceiro Milênio, naturalmente. Em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, Dr. Yasu Yoski. E em Minasu, Goiás, um abraço para o Abraão.
Em São João de Meriti, o Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Em Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e a Caravana Racional, e em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques. Boquinha, famoso Boquinha.
Famoso Boquinha, um abraço, Boquinha, Sandra também, né? E em Campos dos Goitacazes, um abraço para o nosso divulgador solitário, Sidney. Continue persistindo e divulgando a cultura racional. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, né? Um abraço para Josélio, seu irmão, prefeito lá de Santa Maria Madalena. E Miguel Pereira, um abraço para formosos colaboradores da Fase Racional, Dr. Carlos Raz, a Leila Henrique, a Dona Maria, o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz, no Maranhão, Roberto Marinho. E em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a nossa amiga Fernanda Samadi e para os nossos cegos que enxergam longe, o Sérgio e a Elizabeth Leite. E lá em Ibiã, Santa Catarina, um abraço para o nosso amigo Luiz Miguens, que faz o aplicativo das garças brancas com seu filho lá no Rio Grande do Sul. Um abraço também para o Andrei. E lá em São Leopoldo, um abraço para o Getúlio Amorim. E em Floripa, Santa Catarina, um abraço para o Márcio Momesso, que é o autor da nossa música tema, A Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, o TV Fernandes. Em Nova York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, o um abraço para Edgar. Em Ohio, um abraço para o Casimir Taylor. E lá no Texas, um abraço para o Derek. E em New Milford, Connecticut, um abraço para a nossa amiga Sônia Henderson Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira.
E na Guatemala, o Eduardo Dias. E no Uruguai, Gonzalo. Na Polônica, Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Ângela Patarello.
E em Estocolmo, na Suécia, um abraço especial e carinhoso para o nosso amigo Wilson Figueiredo. E lá em Portugal, para a caravana...
Na terrinha.
Lá em Portugal, a caravana de Lisboa, né? A Amadora. Lá a Maria Ferreira, o Manuel Ferreira. E lá no Porto, o Manuel Figueiredo. E na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, Magali, em Nampula. Egito, Armédio, no Cairo. Nigéria, professor Afolabi Mohamed. Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra.
Por hoje tá bom.
Acabou, chegou o fim.
A verdade se revelando, cada um que vá se preparando e se ligando na verdadeira verdade que se anuncia no terceiro milênio. O império do segundo milênio acabou. Acabou a fase das religiões, dos espiritismos. Todos esses artifícios foram muito bons, amém? Agradecemos a todos, mas agora nós queremos voltar para o nosso mundo de origem.
Nova vida, novo modo de vida. Muito obrigado pela sua atenção, um bom final de semana, um bom domingo. Leia o livro Universo Desencanto, nossa recomendação sempre. Que leiam, conheçam a cultura nacional. Muito obrigado pela atenção, boa noite, salve.
O mundo se transformando.